Tico.
Aê, sejam bem-vindos, gentes, ao nosso segundo episódio do Tricô de Paz.
Meu nome é... Segundo que é primeiro, né?
É.
Foi piloto.
Esse é tipo a Vera, o outro é 00, né? Enfim, meu nome é Thiago Queiroz, eu sou pai e é possível sem uma vida social.
Aqui é Victor Urives e paternidade continua supimpa, desde a semana passada.
Aqui é Thiago Berto e dá pra ter vida, mesmo pegando um voo tenso com a criança berrando rumo a Porto Alegre.
Pô, delícia.
Como eu te invejo, só que não. O tema desse segundo episódio, ou primeiro, caso você queira chamar, porque o outro era piloto e não contou, mas eu vou chamar de segundo anyway. O tema desse segundo episódio é vida social com filhos. Existe? É um mito? Onde as pessoas fazem isso? Como isso é possível? Será que tem que ter cheat pra fazer isso?
Quem começa?
Vocês morreram?
Eu tava rindo dessa entrada, tipo, boa. Então, qual a parada? Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende da dedicação filial que você tem. Não.
Filial, mané?
Tudo depende da dedicação com seus filhos. Acredito eu que quanto mais dedicação você tenha, mais inferno seja a sua vida social.
Ou seja, quanto mais pai, menos vida.
É isso
quanto
aí.
Quanto mais pai, menos vida.
Então tá bom.
Por quê? Tem vários motivos. Vamos ver logo após a nossa vinheta. Caraca, já pensou?
Caraca, é a gente tem vindo? Acho que não.
Mas foi boa.
Foi boa, foi uma boa intenção. Gostei, Vitor. É. Bom, então antes disso, vamos fazer nossos recadinhos dos tricotadores. Ah, e se você não quiser ouvir a leitura dos e-mails do nosso podcast anterior, você pode ir diretamente para...
16 minutos e 9 segundos.
Queria agradecer demais o apoio que vocês deram, tipo, todas as coisas bacanas que vocês falaram da gente no nosso, né, nosso piloto. É, toda aquela resposta que vocês deram, os comentários e tudo, foi incrível pra gente. É muito importante saber que vocês curtiram, mesmo tendo sido um piloto, né, gravado super curto e tal. Então, estamos aqui gravando mais e vamos gravar sempre mais, porque mais é sempre mais.
Não, cara, eu, Vitor, né, nós não temos esse acesso a pessoas falando com a gente sobre as coisas que a gente faz, não com esse volume de pessoas e tudo mais. E sério, tipo, me senti como se eu tivesse ido num encontro com a Fátima, sabe qual é? Fui na TV, alguém me viu, sei lá, uma coisa, uma porra de gente falando. Falei, ai, que legal.
Muito maneiro.
Supimpa, Vitor. Foi supimpa pra você?
Tô muito supimpa. Agora, falando de recadinhos, tem o primeiro recadinho falando dos nossos ouvintes, que foi de uma pessoa muito importante, que foi quem? Minha esposa. Ela mandou um recado muito... Não, foi importante mesmo, sério. Em relação ao bate-papo com a barriga. Ela falou que quando eu conversava com a barriga dela, ou seja, minha filha também, né, embutida ali, aí ela ficava mais calma. Ela ficava tranquila, relaxava, parava de chutar, dar cambalhota, montanha-russa, aquela história toda que a grávida passa. Ou seja, então, realmente... Bom, realmente não, porque eu não posso... Não tem... Não é uma amostra estatística, mas enfim. Na minha amostragem de uma pessoa, aparentemente, conversar com a barriga ajuda a ter pontos positivos.
Aí, compra
você. Ou seja, na dúvida, faça.
A não ser que você se sinta muito esquisito fazendo isso, como é o meu caso, faça. É isso aí. A gente vai ler agora alguns e-mails também, comentários das pessoas que, né, fizeram na página, no post também. Só queria lembrar vocês que se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, o nosso e-mail é tricodepaz@gmail.com. É, não é tricô com acento, então é tricodepaz@gmail.com.
Muito bom.
O primeiro aqui que eu vou ler é do Thierry Carvalho. Ele bota assim: acabei de ouvir seu podcast e pela primeira vez na internet resolvi entrar em contato com alguém, pois eu gostaria muito de fazer parte do seu podcast. Sou pai de um guri de 9 meses, tenho 26 anos, professor, nerd, iniciando no mundo da humanização e já com outro filho a caminho, seguindo o mesmo ritmo do primeiro. Terei mais um parto humanizado e estou muito ansioso por essa vida de dupla humanizada, que sei que será uma loucura, e estou muito empolgado. Minha esposa que me indicou, e quando, você, quando soube que você é fã de Jovem Nerd, assim como eu, corri, escutei o podcast e vi muito potencial. Adorei poder fazer parte de algum podcast com vocês. Se houver interesse, me sentirei muito honrado. Então, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão participar do nosso clubinho, hein, galera?
A gente pode falar o tema. Caso a pessoa tenha interesse nesse tema, a gente conversa o tema.
É, vamos... Então, bora marcar. Bora marcar, Thierry. Sacanagem.
Não, a gente pode fazer assim. A gente lança lá uma enquete com alguns temas sugeridos que vão ser sorteados, né, escolhidos para não pro próximo programa, mas para assim, os dois ou três programas à frente, para ter bastante tempo para a pessoa se preparar, para marcar um horário, uma data, para todo mundo poder estar participando legal.
Ou pergunta sobre o que ele quer participar também. Quer falar sobre o que é?
É legal, legal também.
É, eu achei muito legal porque não foi só ele, ele chegou a mandar um e-mail sobre isso, né, mas assim, eu vi muita gente nos comentários falando que, pô, eu queria participar, pô, que maneiro. Inclusive o Ilan lá do Potencial Gestante já também veio falando assim, pô, vem cá, cadê o meu convite? E tá todo mundo querendo participar, cara, e então acho que a gente podia, na verdade, cobrar ingresso pras pessoas entrarem aqui, que a gente ganha uma grana.
Né, cobrar aí, ó, por favor, paga o host do site, pô, a gente já tá aceitando.
Brincadeira, mas acho que a ideia é incrível, tipo, a gente poder chamar um pessoal diferente, de outras, né, com outras vivências, gente com 3, 4 filhos, que tá muito mais no perrengue que a gente, então acho que vai funcionar sim, acho que funciona. Então...
É, ou então pessoas que não estão na nossa realidade, né, que moram em algum lugar que não seja uma cidade grande, que não sei, que outro que mora em outro país, ia ser interessante
não,
a gente ter
eu...
uma...
E o mais importante também, tem visões diferentes da paternidade, nichos diferentes também. Acho que foi mais ou menos o que você falou, né?
Pois é, você repetiu, né? Meio velho Barbosa você.
Barbosa.
Bom, o Thiago Cirino falou, achei maneiro... Pô, não, olha só, não dá pra chamar o Thiago não, que vai ficar muito confuso, 3 Thiagos.
O Cirino.
O Cirino. Achei maneiro. Excelente a ideia do podcast. Ouvi a caminho do trabalho, levo 40 minutos. E ouvi durante todo o percurso. Achei a pegada bem soft, com um ar de palhacice, mas com conteúdo relevante e significativo para nós pais. Acho que os primeiros precisam ser assim mesmo, para conquistar a empatia da audiência. Mas gostaria de ouvir nos próximos temáticas mais densas e intensas também. Gostei muito da dinâmica do podcast, me senti na mesa com vocês. Só a trilha sonora aqui no meio ficou meio macabra, tipo Zé do Caixão.
Vamos tentar colocar um Skrillex da próxima vez, um dubstep, um bagulho mais porta batendo, essas coisas.
Uns gritos assim no meio do nada. Né?
E Cirino, pode ficar tranquilo que temos vários temas hardcore pesados e temos inclusive medo de falar aqui esperando pra sair. Só aguardar que vamos aprofundar nesse mundo.
É isso aí. E, bom, ele continua aqui dizendo que achou que nessa trilha não combinou, então, mas a trilha no final arrebentou. Falou assim: trazer pais convidados pra contar suas histórias ou mesmo especialistas em temas críticos pode dar um glamour a mais. Acho que faltou um pouco do lado sensível, né? Porque nós somos pais que tudo precisa ser concreto, então gostaria de ouvir mais sobre como vocês se sentem, o que a paternidade desperta de emoções também. Enfim, continuei acompanhando e participando. Aí ele dá as sugestões aqui, como escolha a hora da escolinha, né? como escolher, o que levar em consideração, as mudanças na dinâmica da casa, e mitos e verdades sobre tempo e espaço na criação dos filhos.
Boa,
muito bom. Anotado aqui. E é isso mesmo. Acho que a gente, pro primeiro, a gente não teve muita coisa que foi cortada, ficou de fora, né, cara? Então, a gente não deu pra explorar muita coisa. A gente vai realmente, os temas que envolverem sentimentos e emoções, a gente vai também entrar fundo nisso também. Então, isso aqui não é só um podcast de piada, né? Então, tipo...
Não, e a gente tinha a questão do limite, né? De Jotloto, a gente tinha um limite de 20 minutos de podcast. A gente fez ele bem correndo. E cuidado aí, caiu um bagulho aí, hein, gente.
Mas coisas que acontecem.
Machucou alguém aí?
Não,
foi
não.
Foi na criança? Não, né? Então tudo bem. Mas é só porque a gente tinha um limite de 20 minutos, então a gente não podia estourar em muito esse limite. Então a gente teve que cortar muito, ou se limitar a falar de algumas coisas muito correndo.
Isso aí. Tem um comentário aqui lá no post do tipo...
Opa! Oi, Eva!
Como é?
Oi, gente! Dá oi pra Eva! Oi, Eva!
Evita! Teve um comentário também aqui do Tito Santana. Ele disse assim: muito bom, gostei muito. É bom ouvir outros pais falar sobre sua realidade. Os nossos países são diferentes, mas pai é pai em qualquer lugar do mundo. Eu sou pai de 2 filhos, um com 3 e outro com 1 mês, e também só muito recentemente consegui adormecer o mais velho sozinho. Identifiquei-me muito com essa parte. É um assunto que poderiam discutir em outros episódios. Abraços de Portugal. Olha só, gente. A gente é internacional.
Que legal, cara.
Isso é uma vitória. Eu ia falar epic vitória. Aí saiu, isso é uma vitória.
Influência da Eva.
É, aqui ó, do Leandro De Santi. Olá, já vi alguns vídeos e achei legal o formato do podcast. Apesar de não pedirem, vou colocar minha história para que outros pais se identifiquem e coloquem suas assim como me identifiquei. Achei legal ver a realidade de outros pais. Aí vai. Tenho 35 anos, uma filha de 6 meses, mais linda do mundo, mais que as suas com certeza. Tá aí, né? O cara já começa a mensagem querendo intrigar. Não é um bom começo.
Vamos arrumar treta.
Tá bom? Eu posso escolher não ler mais o seu comentário.
Vamos olhar a vida toda.
Tá bom.
Cara, vamos dar fala, né? Porque o vídeo todo mundo tá dando.
Até porque o Luan nasceu um menino, mas ele pode querer se tornar uma menina muito gata no futuro. Aí,
pois é. Né,
pode chegar e tá desbancada boa na tua filha aí, cara.
É, cara. Então...
Você é uma drag foda, por exemplo.
Verdade. E aí ele fala assim, ó. É, eu também participei de um parto em casa e foi muito difícil. Durou mais de 10 horas. Minha esposa foi muito forte e o parto foi lindo com o nascer do sol. E tudo que tem direito, quase morri do coração e de cansaço. Eu senti que era pai quando iniciou os trabalhos de parto na noite, antes de ver minha filha pela primeira vez. Eu fiquei junto a primeira semana e foi bem difícil. Emagreci 6 quilos porque tive que cuidar da minha esposa e filha. Troquei as primeiras fraldas com mecônio, que era bem difícil de limpar, e a bebê era super molinha. Morria de preocupação porque a minha esposa não parava de sangrar. Foi tenso e nesses dias já senti o peso da responsabilidade. Caramba, é realmente, cara, esses primeiros dias são muito barra mesmo. Trabalho fora, CLT, bato ponto, horário apertado e bem estressante mesmo. Assim como nos primeiros 5 meses dei conta de todas as alimentações e de levar café na cama para minha esposa com ovo mexido. E isso é um bônus game que poucas recebem. Caretinha, smile de careta.
Muito bom, bônus game. Não, mas é verdade, ele, pelo visto, teve um início de paternidade bem mais hardcore, pelo menos, não sei por conta de vocês, mas pelo menos em relação à minha.
Ah, não, a minha também foi mais tranquila. Tinha mais gente em casa, a gente dividia apartamento com a irmã da Maíra, a mãe da Maíra ia lá sempre, né? Então tinha sempre sogra, tinha sempre gente em casa pra ajudar, né? E como eu falei no podcast anterior, se a galera escutou, eu fiquei em casa logo no segundo mês de vida, assim, direto. Então consegui ajudar bastante nos assuntos da casa pra que a Maíra não tivesse que fazer nada além de ficar com...
Muito bem, aí ele continua. Hoje estou mais preguiçoso, mas nos horários que estou em casa procuro fazer tudo que precisa ser feito. Almoço, janta, louça e roupa... Peraí, pô, ficou confuso agora, hein, meu querido? Vamos melhorar isso aí, hein, pô.
Academia Brasileira de Letras aí, mandou lembrança.
Agora eu não sei o que fica mais... Porque ele fala assim, ó. Hoje estou mais preguiçoso, mas nos horários que estou em casa, procuro fazer tudo que precisa ser feito. Almoço, janta, louça e as roupas geralmente ficam pra minha esposa. Mas se precisar, eu lavo, recolho e guardo. Ele tava falando só das roupas. Minha tia vem uma vez por semana pra fazer uma faxina de lá na casa. Às vezes dou papinha, mas dormir e dar remédio geralmente fica pra minha esposa. Sei que deixar essa carga só com ela não é legal, mas faz parte da minha imperfeição. Um dia eu melhoro. Também sou falho em muitas coisas, principalmente no fato de ficar irritado e ter pouca tolerância quando as coisas do dia a dia não acontecem de forma que eu acho melhor. Meu jeito, meu egoísmo. E talvez por estresse e cansaço, não ser tão aberto a críticas. Sou grosso, egoísta e o mau humor me contamina muito rapidamente, mas tenho interesse em melhorar. Abraço pra vocês, Leandro.
Eu acho que a gente vai levar vaia com os nossos comentários então.
Cara, assim, de tudo que ele falou, o importante é que ele tem a intenção de mudar, melhorar. Talvez esse seja o mais importante.
Não, e já pegou pesado desde o início. Isso é muito legal também. É raríssimo. Os pais se dedicam assim à esposa e aos filhos desde o início e conseguem entender o papel deles de ajudar. Na verdade, não. De agir desde o início.
Claro, e tá consciente, né, disso, das suas imperfeições, já é um bom primeiro passo pra você fazer essa desconstrução. Ele acabou de ser pai, então relaxa, cara. Você ainda vai mudar muito mesmo. Você ainda vai apanhar muito mesmo. Você ainda vai melhorar muito mesmo. Então, a gente tá aqui e continua melhorando dia após dia. E eu acho que é isso que faz tudo isso ser tão rico, cara. O último que eu vou ler aqui é do... Bom, eu não sei se é o nome dele de verdade. Pode ser, mas fica aí essa dúvida. Marceleza. Marceleza, se é o nome de verdade ou é só um apelido, depois conta pra gente, tá bom? Ele fala assim, excelente iniciativa. Uma das grandes vantagens de ser pai de gêmeos, sem babá, avó ou qualquer outra pessoa para ajudar no cuidado, é o que lhe permite ser pai desde o início. Mesmo que a mãe, até por impulso natural, tente abraçar tudo, não terá como lhe deixar de fora. Risos, risos, risos. Para apresentar, sou pai de Paco e Eros, 2012, e Theo e Gael, 2014. Meu irmão, ele tem 4 filhos gêmeos.
Que isso, fera?
Que isso? Pegou pesado.
Dois par de gêmeos, querido.
Pegou pesado. Amigo.
Querido, na dúvida, melhor separar, porque se vier mais 2, 1 trigêmeos aí, acabou. Acho que vai ficar meio complicado na sua vida. Né?
Para com isso, companheiro, para com isso. Me ouve, por favor. Para com essa brincadeira.
Já tem muita gente no planeta, cara.
Chega disso. Você faz tudo em dobro, cara. É, mais um... Opa, ainda tem mais também. Mais uma dezena de gatos e 2 cadelas pastoras. Rapaz, vocês têm disponibilidade mesmo. Parabéns. Parabéns, eu não consigo dar conta de 2. É, tanto eu como a mamãe é o que trabalhamos. A mamãe não deixou de trabalhar nem no dia do parto. Quem tem negócio próprio não tem licença maternidade. Sempre demos conta sozinhos, até onde se pode considerar que damos, né? E ao mesmo tempo, pelo menos ninguém morreu ainda.
Não sei, né? A tendência tá indo pra loucura, pelo menos.
Bom, pra mim seria loucura total, instantânea. E aqui em casa, o colinho de Morpheus é sempre do papai. Pô, Marceleza, caraca, você devia estar aqui com a gente falando como é que é ser pai de 4, porque você tem muito a nos ensinar, irmão.
Nossa, tá num outro nível, querido. Você tá jogando no Nightmare. No... O cara não tá nem no hard, o cara tá no night, né, cara? Não dá pra brincar com ele, não.
Eu tô tentando imaginar como é que é isso, gente. 4 crianças... Não, detalhe, são 2 simultaneamente. Sei lá, um chorou, o outro obrigatoriamente vai chorar porque eles têm essa união, né? Esse espírito vingativo quando a criança nasce.
Vingativo.
Cara, imagina a loucura que deve ser. Você é foda.
Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Parabéns pra você e pra sua esposa aí, que vocês aguentar esse tranco aí, né? Não é fácil, não.
E ela já trabalhava no dia que nasceu também, inclusive, né?
Pois
pariu
é.
Já trabalhando.
Tenso. Então vamos lá, Vitor, vamos pra pauta. A pauta que interessa. O que a gente vai falar agora?
Vida social pós-filhos. Existe mesmo ou é zoeira?
Olha, no meu caso da Maíra, a gente tinha uma vida, até de certa forma, eu vou dizer, eu coloco como agitada, né? De sair e tal, a gente até trabalhava em algumas festas de noite, né? Então a gente vivia chegando em casa 5 da manhã, 6 da manhã, né? Nos finais de semana, e, pô, dormir tarde. Todas essas coisas existiam na minha vida e na vida da Maíra sempre. E beber, né? Toda semana a gente bebia, a gente saía, a gente encontrava os amigos. E aí veio o Noah e isso, assim, tende a zero, né? Tende a não fazer mais. Nos primeiros meses do Noah, por exemplo, as nossas únicas partes de sair, que na verdade não eram sair, porque a gente ficava em casa, as pessoas é que vinham visitar a gente. Então a gente bebia cerveja em casa, a gente curtia os amigos que vinham nos visitar. O máximo que a gente conseguia fazer era visitar os amigos que estavam a, sei lá, 1 quilômetro ou 2 quilômetros da nossa casa, porque a gente pegava um táxi ou um Uber pra chegar bem rápido em casa, caso desse problema, ou então assim, nos bares da minha rua, minha região, por exemplo. Vitor até foi me visitar, né? Foi Vitor na época.
Uhum.
E quando ela nasceu, a gente tinha um barzinho que ficava na esquina de onde eu morava, e a gente desceu e ficou lá, assim, tomando cerveja e tudo mais. O Noah é um moleque fascinante, meu filho, assim, sem querer fazer propaganda como o outro pai fez da filha dele. O moleque dorme em qualquer situação. Ele dormiu com a gente vendo jogo de futebol, tomando cerveja num bar com o carro passando na rua. Entendeu? A gente fazendo mó zoeira e o moleque tava dormindo, assim, tipo, apagadão. Então a gente ficou. Mas não que isso vá acontecer sempre, né? Depois de um tempo, agora que ele tá maiorzinho, a gente já consegue sair, né, pra alguns lugares um pouco mais longe. Mas o principal de criança pequena é horário. Se você destruir, né, e ferrar com o horário de sono da criança, né? Muitos com um ano e meio já tem alguns horários certos pra dormir. Falando, você dá um tiro no pé, porque se você adiar em 1 hora um sono, quer dizer que em vez de você dormir às 10, 11 horas da noite, quer dizer que você vai dormir 3 da manhã, porque a criança vai ficar acesa e isso vai foder com a tua vida. Então, você tem que planejar muito legal, muito certinho. Acaba que você reduz muito qualquer tipo de saída pra evitar esse tipo de caso na sua vida. Porque, filho, o importante, quando a criança nasce, o sono vai embora, hein? O que importa é sono. Sua moeda hoje, a moeda do pai é sono. Moeda de pai e de mãe.
Que vale mais do que dinheiro.
Vale mais do que barras de ouro no Silvio Santos, cara. Meu, é sono. Sono vale tudo, vale qualquer coisa.
Não, é verdade, cara. Pra mim, assim, vida social antes de ter filhos não existe mais. Isso, tipo, é fato. Pelo menos a vida social que a gente levava antes de, né, de antes de ter filhos, depois que a gente teve filhos, morreu por completo, que, né, é um pouco parecido com o que você falou também, Thiago. A gente, nossa vida social era, tipo, ir pra festinha, ir sair pra dançar, e, né, sair pra beber, ir pra bar e tal. Então, tipo, uma vez que a gente teve filho, quer dizer, uma vez que a Anne engravidou, já, a gente já deu uma segurada bem forte. A gente acha que foi só uns dois shows depois que ela tava grávida. E ela já estava grávida do Dante quando a gente tava num festival e ela, a gente não sabia que ela tava grávida. Então, foi mais esse tipo de programa, assim, que a gente fez. E acho que é isso. Depois disso, a gente nunca mais foi numa festa. Depois a gente tentar ir, a gente nunca foi. Mas era mais no sentido de, tipo, ah, não, pode ir lá, vai. Aí ela falava, não, vai lá você sozinho, que vai ser legal. E, tipo, pra mim não funciona, assim. Isso é uma coisa que é muito particular pra mim, assim, que eu prefiro não sair do que sair sozinho sem ela, sabe? Ela é muito minha parceira de aventura, de zoeira, de bebedeira. Então, se eu for beber sozinho, pra mim também não tem a menor graça. Então, quando ela, por exemplo, quando ela engravidou do Dante e ela parou de beber de fato, eu não conseguia mais beber em casa sozinho, porque é meio deprimente pra mim, assim. Eu não consigo beber sozinho. Eu queria beber com ela, queria, né? Senão eu fico bêbado lá, babando lá dela, e ela tá lá, tipo, vendo trouxa bêbado. Então, aconteceu muito isso, assim. E o que aconteceu depois de filhos foi que a gente descobriu outras maneiras, né, de curtir essa vida social. Então, acho que isso que é bacana, na verdade, muda. Não é você achar que, tipo, não vai mudar, eu vou pra zoeira toda sexta-feira, não importa, porque eu tenho filho, mas eu também tenho vida social, pô, eu tenho que ir pra zoeira. Meu irmão, não existe isso não, cara. Pelo menos pra mim, nunca existiu.
É, não sei como é que ficou pro Vitor, mas pra mim, pra Maíra, funciona bem essa coisa, assim, lógico, depois de alguns meses do Noah, né, quando ele já tava um pouco mais de 6, 7 meses, que tá menos dependente dela, da gente ficar, tipo, ah, olha só, hoje vai ter um encontro das meninas, não sei quem da faculdade, não sei quem, pô. Ou então, pô, Maíra, as meninas vão fazer uma viradão de jogar videogame, então, pô, vai ter uma festinha aqui, a galera vai se encontrar num bar ali e tal, da gente revezar essa coisa, entendeu?
Ah, se você se alternava, né? Às vezes um ficava,
isso,
pro outro saía.
Exatamente, exatamente. Até porque, no meu caso, sempre foi muito tranquilo, porque eu sempre gostei de colocar o Noah pra dormir. Então, eu colocava ele pra dormir desde muito cedinho. Então, pra mim, foi de boa ficar com ele de noite. Assim, mas é aquela coisa, né? Quando eu saía, Maíra me ligava se desse alguma treta muito, muito, muito séria. Tipo, ela tá passando mal ou o Noah tá passando mal, né? Mas já no caso da Maíra sair e eu ficar, se o Noah acordasse e levasse, tipo, mais de meia hora pra voltar a dormir, ou se ele não voltasse a dormir, eu tinha que ligar pra ela, porque senão ele ia ficar chorando até ela voltar. E não era nem questão de eu não aguentar, era questão de ficar naquela apreensão de achar que ele tava passando mal, ou dele tá com alguma coisa. E na realidade, provavelmente ele tava só com falta de peito, querendo a mãe mesmo. Até aquela hora que a gente sabe que o pai não resolve mais.
Uhum, eu sei bem.
Mas mesmo que a gente queira muito, a gente não vai resolver.
Ah, eu lembro a primeira vez que a Anne foi também nessa de sair com as amigas, né? Saiu com as meninas, com a Maíra também. Eu não sei se a Renata tinha ido nessa ocasião. E o Gael tinha nascido. Acho que ele era um pouquinho mais velho já. Mas ele não tinha nenhum ano ainda. Aí, não, vou lá, vou sair com as meninas, não sei o que, vamos sair pra beber. Aí fiquei com os outros. O Dante, né, depois que o Gael nasceu, foi mais tranquilo de botar pra dormir. Então ele já tava dormindo, pá. E aí, meu irmão, foi um perrengue. Que eu lembro que, tipo, era assustador, cara. O Gael não dormia de jeito nenhum. E chorava, chorava, chorava. Aí, quando ele começou a dormir de verdade no meu colo, nesse dia, eu lembro que eu tipo, era uma coisa meio ridícula, assim. Eu ia, pô, beleza, tô com ele dormindo, não vou ficar que nem uma estátua aqui, né? Vou botar ele na cama, pra ver se eu durmo um pouco também. Aí eu botava ele na cama, ele puff, acordava. Sabe aquele boneco que você, quando você deita ele, a boneca
ele
fecha
abre o olho?
Com o Gael era o contrário, sabe? Se você deitava, ele puff, abriu o olho. Eu, não. Mas foi, essa primeira vez foi, tipo, foi bem tensa. Depois acho que ela foi só mais uma vez, mas foi, pô, completamente diferente, muito mais tranquilo. E eu acho que as meninas pararam de marcar, né? Tem que marcar de novo.
Então, agora em relação relação à minha vida social. No caso, a gente nunca foi muito de sair e tudo mais. De vez em quando saía, mas não era o nosso foco. A gente gosta muito de fazer encontros em casa, então na casa de alguém, coisas mais caseiras, ou então em barzinhos, né? Aí nisso vem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que, nesse ponto de vista, a gente não perde muito, porque afinal de contas, fazer visita em casa, você continua bebendo em casa, continua recebendo visitas em casa e tudo mais. Só que o lado ruim, você descobre que tem pessoas que simplesmente não te visitam porque você tem filhos.
É possível. Nossa, é verdade.
Diversas pessoas simplesmente ignoram você, ou então, simplesmente, sei lá, arranjam desculpas. Você vê que tá descarado, que são pessoas que meio que, não digo preconceito porque não é a palavra certa, mas tentam evitar ao máximo, não tem paciência, não tem saco pra aturar filho dos outros.
Uhum.
E eu acho que não é muito bem assim funcionando a história, né? Tipo, você não vai visitar uma pessoa, mas você visita a família dela. Você tem que entender que o momento é outro, então a posição é outra e tudo mais. Então, acho que eu acho meio feio isso, sinceramente.
É aquela pessoa que não quer ter filhos, às vezes, e às vezes não quer nem conviver com o filho de quem tá próximo.
Tipo. Uhum. Não, isso eu me lembrei muito, assim, porque, na verdade, quando a gente, do grupo de amigos de antes de ter filhos, a gente foi o primeiro a ter filhos. E aí, tipo, era uma galera que tava, né, tipo, a gente passou a ser aquele pessoal estranho que só falava de gestação e depois só falava de filho e que não podia mais sair pras festinhas e tal. E aí a gente foi vendo que, tipo assim, foi meio difícil manter a proximidade da amizade, sabe? As pessoas não vinham, a gente não podia ir também. E, né, porque os programas que eles queriam que a gente fosse, pô, a gente não tinha como levar o Dante bebezinho. E foi muito nesse movimento aí que a gente começou a fazer novos amigos com filhos, né? Foi aí que veio essa brisa de sanidade, que tipo, era a galera que tava no mesmo perrengue que a gente, e aí a gente começou a fazer as nossas drink nights, e aí sim que a coisa começou a funcionar em termos de vida social, pelo menos pra gente aqui.
Eu ainda acho que pior do que o amigo que não quer te visitar por causa de filho, é o amigo que, sabendo que você tem filho, te chama pra sair e fica puto porque você não vai.
Porra.
Eu tenho amigos assim.
E, galera, continuando nesse assunto, é só pra deixar claro, não tem nenhum problema caso você não queira ter filho. Isso é totalmente plausível e perfeito e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é só como você trata isso na sua vida social. Eu tenho amigos que odeiam criança, não gosto mesmo, mas simplesmente modificaram os tipos de encontros que eu poderia ter com eles. Se antes eu encontrava pra ter no bar, agora não dá, faz uma jogatina online, tenta marcar uma coisa mais cedo pra visitar, tenta fazer outras alternativas de encontros, porque se ele gosta de mim, ele vai tentar fazer, ter uma maneira, algum tipo de vínculo. E é mais ou menos isso, eu acho que por isso que eu não concordo quando pessoas mudam o comportamento radicalmente quando a outra tem filho. Se você gosta da pessoa, dá um jeito de ver ela, né? Se eu gosto de você, tá lá, faz o carinho, chega junto, dá uma fungada, entendeu? Se não dá pra ser da tarde, faz um encontro de manhã, faz um piquenique. Tem formas de você manter amizade e o nível social sem ter que se afastar da pessoa.
É, não precisa ser sempre, né, Vitor? É só aquele dia, pega um sábado que você vai acordar às 4 da tarde, porque você saiu na sexta, chegou em casa às 6 da manhã, sabe? Acorda meio-dia, uma hora, passa na casa da gente, liga antes, assim, ó, tô passando aí, aparece lá, fica uma hora. Pra gente, às vezes, é muito legal já é o suficiente pra gente bater aquele papo e colocar as fofocas em dia.
Isso aí. E já que a gente tá falando muito da nossa vida social, né, como é que fica esse lance da vida social do pai, né? Aquela parada do, hoje é quarta-feira, é o dia do futebol, pô, tem que ir ao futebol, é o happy hour do trabalho, vamos fazer um happy hour aí, pô, tem que, né, segura as crianças aí, que é happy hour do trabalho, isso é importante pra crescer na empresa, crescer na companhia.
Cara, eu parto de um princípio básico. Se o pai e a mãe estiverem de acordo, não tem problema nenhum. E você ter uma rotina de todo sábado, quarta, você tá de pau na empresa, ou de você ter aquele happy hour semanal. Mas é aquilo, tem que existir o acordo e a equivalência na troca, né? Ah, ok, se eu tenho meu futebol quarta-feira, a mulher vai ter lá qualquer encontro ou qualquer coisa dela no...
O futebol dela sexta, também, né?
O futebol dela com o que ela quiser. É. No dia que ela quiser. E você vai tomar conta da cria, meu irmão.
Acho que o problema é...
Ah, não, mas domingo, né, tem futebol também. Não, então você escolhe. Futebol quarta, você vai ter futebol no domingo. Nossa, sabe? O importante é que na balança fique pesado pra ninguém.
É.
Eu fique legal pros dois.
O problema é que, tipo, na verdade, a maioria dos casos não é isso que acontece, né, cara? Então, a coisa é meio unilateral, assim. O cara, porque é muito importante pra mim, vai. Mas aí a mãe não vai porque ela, pô, tá amamentando e não pode sair, eu não sei. Sente seguro, então é um negócio a se pensar, sabe? Eu, no meu caso, assim, futebol nunca foi meu... Esporte nunca foi minha parada. Então, isso não é um problema pra mim. É. Mas... Esse lance de happy hour do trabalho é engraçado porque é a mesma coisa. Tipo, a Anne é minha companheira de aventura. Então, tipo, eu ficava. Quando a gente tinha encontro com os camaradas do trabalho, ela ia junto pra gente encher a cara junto. Então, tipo, pra mim não faz muito sentido eu sair pra encher a cara se eu não tô com ela, porque não faz. Porque pra mim é divertido estar com ela enchendo a cara. Então.
Putz, tu lembrou uma parada muito importante. Desculpa te interromper, mas era muito importante. Quando as pessoas perguntam, te chamam pra um lugar, tu fala, não, eu vou. Aí pergunta, sua esposa, vai. Eu acho demais isso, cara. Tipo, eu só querendo saber se casa a esposa vai, pô, cara, não chama não, entendeu? Não sei o que lá. Acho que a falta de noção das pessoas é uma coisa absurda, né?
Pode escrever, pode escrever.
Aí eu boto como resposta, não, pô, ela vai, qualquer lugar que eu vou, ela tem que poder ir. Senão eu não posso ir no lugar.
Não tem sentido.
Não tem sentido. É. Aí essa pessoa fica meio abismada assim, nossa, porra, que idiota. Aí faz o quê, né? Tem tudo na vida, são flores. É pessoas difícil. Realmente têm um nível. Tem um tipo de cultura que é muito prejudicial.
Não, é tipo assim, não, olha só, querido, vai ter uma festinha e tal, mas ó, o ambiente não é muito propício pra criança, não, porque vai ter som alto, gente fumando, gente bebendo. Querido, então olha só, olha pra mim, por que você tá me chamando pra esse lugar? Sabe, tipo, não, cara, não vou. Obrigado.
E esse negócio da perguntar da esposa, comigo aconteceu porque eu era o cara que sempre ia, né, com a namorada ou com a esposa. E já me falaram isso. Falei assim, não, porque, pô, cara, qual é a gente ficar falando os assuntos aí, pô? Pra gente poder falar besteira. Pra gente falar. Aí eu falei assim, mas qual é o problema? Falar besteira na frente dela, não tem problema nenhum, pô. Ela não é. Entendeu? Não vai.
É só pra falar besteira, pra gente poder ser machista e homofóbico sem ninguém nos tolir. Ou falar, pra gente poder gritar que a gente ama o Bolsonaro.
É só por isso, né, cara? Porque aí.
Eu sei lá.
Mas é muito bizarro, cara. É muito bizarro. Porque, tipo, normalmente essas encontrinhas mesmo são encontros de redutos, né? De tipo, escrotice, né? Você vai falar lá, os caras vão falar besteira, os caras vão ficar chamando mulher e sendo machista e sendo homofóbico, fazendo brincadeira com gay, com, né, com travesti, com transexual. E você fica, porra.
O que eu tô fazendo aqui?
É, eu não deveria estar aqui também, então. Se minha mulher não está aqui, é bom, que eu também provavelmente não deveria estar aqui também.
Tá aí, é um bom filtro identificado para saber se a gente deve ir ou não, né? Minha mulher pode ir? Pode, então eu vou.
É, meu amigo.
Então, gente, vou puxar mais um tema aqui que está agregado ao que a gente está falando, que é por que, que a gente às vezes reluta tanto em simplesmente sair de casa, mesmo que seja um programa para criança, para família, entendeu? É, no meu caso, eu imagino no caso de todo mundo. Vamos pensar na engenharia de sair de casa com criança. Você tem que, para a criança, colocar a roupa adequada ao tempo e ambiente daquele dia, ou daquele estado que você está, né? No caso, eu tô hoje viajando para encontrar com a irmã da Maíra.
Conhecida também como cunhada, né?
É, eu tô em Porto Alegre. É porque é quando a pessoa morou com você 3 anos, você não chama de cunhada nem fodendo, né? Você chama de Juliana, então Guto, e é isso. Mas aí eu tô em Porto Alegre. Eu cheguei aqui, mano, tava tipo 12 graus, 14 graus, e eles estavam falando, não, tá, até que tá gostosinho agora. Que a semana passada a gente tava gelando o saco aqui, né? E aí, e a previsão é que daqui a 2 dias o bagulho tenha geado aqui de novo.
Opa! Seja,
então você tem que vir preparado só pra sair de casa, tipo, vamos levar as crianças na pracinha. Aí, coloca 5 casacos na criança, um capote na cabeça, 3 meias, não sei o que, você sai todo agasalhado. Então você sai parecendo um boneco da Michelin de casa, né? Pra ir na esquina. Ou depois disso você tem que preparar, pô, comida. Ter comida pra essas crianças que vai estar, né? Evitar ficar comprando comida na rua, né? Não tem, geralmente não tem comida muito saudável na rua pra você comprar de forma rápida, pra você dar pra crianças de, sei lá, de 1 ano, 1 ano e meio. Aí depois disso você tem que, pô, preparar, levar, né? Fralda, lenço umedecido, caso a criança precisa trocar de fralda. Aí você leva brinquedo. Se for numa pracinha, você tem que levar brinquedo. Malandro, é como se você fosse viajar para outro país. Você tem que levar uma mala, né? Então, só de pensar em sair de casa, você já, maluco, já bate aquele cansaço, bate aquela falta de vontade de sair. E o pior, quando você sai, você fica lembrando que você vai ter que voltar e limpar tudo, toda cagada de brinquedo que tá sujo, de pote de comida, de roupa cagada, de fralda que tá dentro do negócio. Você fica, caralho, maluco, é surreal sair de casa. Bom, deixa eles quebrarem a casa inteira, virar uma casa de perna pau, porque pelo menos a casa já tá uma zona mesmo, eu vou ter que limpar de mesmo, de forma ou de outra. Então, melhor. Então, bate. Lógico que a gente sabe que as crianças têm que sair, gente. Eu não tô falando isso não, tá? Não tô falando pra ficar dentro de casa não, pelo amor de Deus. Tem que tomar sol,
cara,
sair, ter que conhecer outras criancinhas, ter que dar de cara nos escorrega.
Mentira, tem que estar de boca. Criou aí no... Criou em cativeiro, mano.
Quase isso. Tem que... As crianças têm que se machucar, tem que fazer as peripécias dela lá, né? Em qualquer lugar. Não precisa ser na pracinha, pode ser em qualquer lugar, só sair. Então, às vezes eu levava minhas filhinhas no mercado pra comprar, fazer compra.
Né? Já é um passeio.
Eu fui. Outro dia eu vi e a gente foi andando no mercado, ele com a Eva no colo, e a gente foi lá. Ficou 2 horas rodando na rua, ele com a Eva no colo, e ela ficou super de boa, né, Vitor?
A Eva é muito de boa, é tranquilíssima. Não é um bebê referência, né?
Ou outro.
Não é um bebê referência, gostei.
Não é
um
bebê referência. A Eva é, tipo, ela nasceu zen, cara. Ela não reclama. Tem umas reclamações dela, assim, de vez em quando, mas, cara, não se compara aos outros bebês. Ela é muito tranquila.
Então...
Na verdade, mentira. Vou fazer uma correção aqui que é injusto. Ela suga muito da Renata. Ela quer atenção o tempo... Ela é muito tranquila, tipo, socialmente falando. Mas ela suga 100% do tempo da Renata. Se a Renata não estiver olhando pra ela, ela já reclama. Se a Renata estiver no ambiente, ela fica de boa. Ou seja, pra mim é tranquilo. Pra Renata é pesado e puxado.
É aquela... Aquela coisa, né? Não tem como ficar comparando também, né? Infelizmente. Eu tô aqui com a minha segunda sobrinha, que é a Liz. E ela faz um... O Guto fica falando aqui que a cada 15 minutos ela faz um checklist da Juliana. Sabe qual é? Ela tá fazendo nada. Ela tá tudo de boa aqui. De repente ela levanta a cabeça e fala: mamãe, 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 mamãe. E só para quando ela vê a Juliana. Ela não para enquanto a Juliana não aparecer na frente dela.
Deu tela azul.
Rolar aquele scan, sabe qual é?
Opa, mãe, tá aqui,
identificada,
beleza.
Mãe identificada. Ok, posso fazer outra coisa. Aí vai brincar mais 15 minutos e vai fazer as coisas dela. E depois, 15 minutos depois, mamãe, mãe, mãe, volta tudo de novo. Então, essa é a vida.
Percebo isso muito na pracinha, cara. O Dante, hoje em dia, ele só dá um, tipo, só olha assim, né? Levanta a cabeça, dá uma olhada e volta a brincar. O Gael não, o Gael, tipo, ele vai lá dentro, brinca, tá dentro de uma casinha, vai lá, brinca, que depois ele volta, vem andando desengonçado. Aí, tipo, se joga no meu colo ou no colo da Anne, aí, tipo, ah, beleza, tô de boa, recarreguei. Aí volta pra brincadeira.
É tipo reload.
É. Mas, ó, a gente tá saindo pra cacete do tema. E aí eu me lembrei que existe uma nova modalidade de vida social quando você tem filho. Me lembrei agora disso. Que são os aniversários infantis.
Ah, verdade. E vão agora.
Tem agora?
Tem. Um festão que eu vou ter agora. Eu vou ter não, né? Eu vou no festão, né?
Pô, eu não vou não?
Não, não vai não. É do meu chefe.
Ah, que... é do filho do teu chefe, é isso?
Filho do meu chefe. Afinal de contas, meu chefe não tem 2 anos de idade, né? Meu chefe tá ficando mais velho.
Porra, mas ele não faz aniversário não, pô. Claro que ele...
Pô, mas é festão de criança, tá falando, né?
Ah, tá bom. Mas é justamente isso, cara. A quantidade de aniversário que a gente... Eu nunca tive um semana. Meus fins de semana nunca foram tão agitados quanto são agora, sabe? Todo fim de semana tem um aniversário de criança pra ir. E voltando àquilo que o Thiago tava falando, cara, é muito cansativo você, né, fazer a preparação da, né, da tática de guerra. É fralda guiço, fralda extra, roupa pra isso, sei lá, o casaquinho se esfriando, não sei o que. Aí você vai pra lá e aí, tipo, você morre de cansaço, de correr atrás de criança. É criança corre pro lado, outra corre pro outro. Ainda bem que a gente tem um pra cada. Se a gente tiver o terceiro, ferrou. Algum vai ser criado por alguma entidade da floresta. Porque não vai ter adulto suficiente pra ela, né? Então a gente vai ficar lá atrás, aí depois que acaba, aí a gente ainda tem que vir pra casa. Ainda tem que ter o estresse de sair da festa e ir pra casa e dar banho em todo mundo. E é aquela coisa assim que você não aguenta mais viver naquele dia, de tão cansado que você tá. Você só queria deitar no chão e dormir sujo. Mas você continua tendo 2 filhos pra criar naquele... tipo, depois que toda a sua estamina foi embora.
Não, é porque a ordem é essa. Você se prepara pra sair, você sai, você brinca, a criança dorme no seu colo no caminho de casa, aí você chega lá calmamente em casa, larga a criança na cama, assim, bem de leve pra ela não acordar, aí vai arrumar toda a zona que tava na mochila e tudo mais, vai fazer as coisas, aí quando fala, caralho, tá tudo pronto, que tu encosta a cabeça no travesseiro, o filho da puta acorda.
Tipo o Chuck, né? Abre aquele negócio assim.
É na hora, é tipo instantâneo. Tipo, o despertador da criança é a sua cabeça encostando no travesseiro. É impressionante.
Muitas coisas e pouca vida, cara.
Então, mas também nem tudo são trevas, né? Tem a parte boa. E quais são as alternativas que a gente pode dar para as pessoas fazerem se divertirem de maneira saudável?
Muito boa. É aí que a gente entra com as nossas festas da zoeira.
Festas da zoeira.
As nossas festas da zoeira. Como é que você faz isso? Você pega amigos que também têm um filhos, preferencialmente amigos que têm a mesma idade de filho que você e que também gostam de se divertir da mesma maneira que você gosta de se divertir. Então, né, você não vai pegar uma pessoa que não gosta de beber, que tem filho, para chamar para beber na sua casa, que ela não vai ser divertido. Mas se você pega, por exemplo, aqui, ó, o Vitor, que é um camarada que gosta de beber, Thiago, que não gosta de beber pouco, gosta de beber muito, pega a Maíra, pega a Renata, junta todo mundo, larga as crianças brincando junto, elas se cuidam sozinhas.
Um bom, praticamente.
É uma coisa linda de se ver. Elas vai brincar, aí vai ter treta em algum momento, a gente vai lá, dá uma ajuda, pá, não sei o que, intervém ou não, né? Se não tiver uma criança em cima da outra, tá tudo bem. E os pais estão lá, conversando. É a glória. Os pais estão bebendo, comendo uma pizza, estão falando mal dos outros. Pô, eu fico emocionado só de lembrar da última vez que a gente fez isso, cara.
Não, e além de rolar também, tipo, vamos lá, vamos não contar os pais. A gente sabe que somos seis pais, né? Três mães e três pais. Vou contar agora quantas crianças são. São quantas crianças?
Quatro, pô.
Quatro crianças. Então, às vezes, rola do quê? De duas pessoas ficarem livres por instantes mágicos. Entendeu? Isso é muito bom. Ou então, às vezes, rola de você colocar duas pessoas. Isso é um revezamento, tá, gente? Por favor, façam direitinho. Duas pessoas vão ficando olhando os quatro lá, vão ficando assim, meia horinha, uma hora, e os outros vão fazendo. E vai rolando aquela troca, assim. Vai, entra um, sai outro, tal, pá. E no final das contas, todo mundo bebeu, todo mundo comeu, todo mundo se divertiu e todo mundo cuidou.
Isso aí.
E o bom é que um pai pode parar a treta de duas, três crianças. Então, pô, reduz
o. E o melhor, não precisa nem ser a sua criança, né?
É.
Não importa. Não. É o que tá ali, é o que tá pra jogo. As crianças estão ali pra jogo. Deu problema, quem tá perto pega, pá, pum, resolve.
E se tiver um animalzinho em casa, então melhor ainda. As crianças estão dando treta com o animal, bota a mão na boca, tira a mão na boca. Só tem que tomar cuidado com cocô.
Delas ou do animal?
É, dos dois, né?
Dois, tem que tomar cuidado pra criança não comer o cocô do bicho e o bicho não comer o cocô da criança. Tudo.
Nossa, mas essas nossas... Eu posso dizer aqui com segurança que tipo, são essas nossas encontrinhos que dão a sanidade mental de vida adulta que a gente precisa, cara. Porque fora, se não fosse isso, não ia ter como a gente ter uma vida social adulta, né? Tipo, que bar não tem como você ir com duas crianças pro bar. E festa, pior ainda, né? Se a gente chegar com o Dante do meu lado numa festa de noite, vão me prender.
Com certeza. Não, assim, o legal dessas nossas festinhas é você tá em casa. Então você geralmente tá na casa de alguém que tem filho. Então, a casa tá ligeiramente preparada pra receber ou pelo menos ter criança, né?
Verdade.
Então, o que acontece nas nossas festinhas, né, Thiago? As nossas festas, às vezes, terminam tarde. Sai tarde da casa um do outro, né? Por quê? Porque as crianças, quando elas vão empacotando, que elas vão caindo de sono,
empacotando.
A gente vai largando na cama.
Elas se enrolam, né, na bosta do cocô. Aí fica...
Moleque, você tinha que ver como é que o Noah tava dormindo hoje. O Noah tava dormindo, assim, meio deitado no sofá, com os pés no chão, assim, ó, sabe, tipo...
Apoiado, né?
É, tipo, só apoiado, assim, tipo, seu barriga segurando a maleta e não caindo. Sabe, é tipo isso, entendeu? O Noah tava dormindo em pé. Pegamos ele ali, deu 3 minutos de peito, empacotou e dormiu. Mas assim, dormiu do nível de se eu levasse ele pendurado de cabeça pra baixo pro quarto, ele não tinha acordado.
Você deu 3 minutos de peito pra ele?
Olha, se eu pudesse, eu até tentava. Mas não foi a maneira mesmo.
Pelo, né, cara?
Ia provavelmente formar uma bola de pelo na boca da criança.
É, perigoso.
Mas é assim, a gente tá estando na casa de alguém que tem filho, a gente vai largando aqui na cama de um, aí puxa um colchãozinho aqui, aí vai ali. Quantas vezes aí na tua casa, Thiago, a gente sentado conversando, de repente a gente se deu conta que estavam todas as crianças dormindo e a gente tava bebendo, conversando ainda.
Pô, várias vezes, cara. Aí bota todo mundo junto, liga a babá eletrônica.
Exatamente, vai.
Alegria.
E o engraçado de criança é que é tipo bateria mesmo, né? Tá agitado, tá funcionando, de repente começa a parar, capotou.
Exatamente, cara.
Parou. E o melhor, quando elas estão juntas, a bateria vai indo embora junta também. Elas vão se gastando.
Pois é, cara. E agora, assim, tem uma coisa que é bem clara. Tipo, não é um negócio que você vai fazer também, pô, todo dia ou tão frequentemente assim, porque é um negócio que cansa. E é um negócio que, pelo menos a gente percebe aqui, faz com que os meninos saiam muito da rotina deles, assim, natural, né? Então, os dias que a gente vai aí, são dias que, por exemplo, o Dante dorme muito cedo, né? Ele dorme entre 7, 8 horas. Né? A gente vai aí, são dias que ele dorme, sei lá, 9, 10 horas. Então, a gente sempre prefere que ele, de fazer esse tipo de coisa na sexta, por exemplo, que no sábado ele não vai ter que acordar super cedo pra ir pra escola. Mas, pô, sei lá, uma vez ou outra, vale a pena fazer isso, sabe? Até pelo bem da gente, né? Enquanto pai e mãe, a gente poder fazer um negócio desse, que dá, tipo, uma aliviada no sistema, assim, se pá, velho, dá aquela bebidinha, que dá uma risada, pô, você já chega em casa, já leve, entendeu?
Então, um grande momento é que as pessoas pensam apenas em sair pra encher a cara, beber e tudo mais. Tudo bem que você é bom pra cacete, mas, porra, também não é o fim do mundo. Tem milhões de coisas pra fazer com criança. Pode ser piqueniques e passear em parques e coisas que você não faria em situação normal, porque são coisas saudáveis e ninguém faz coisa saudável na vida. Você pode fazer com o filho. É um bom incentivo.
É,
na praia, por exemplo.
Beber. Sai beber.
Tá bom.
Desculpa. É, uma coisa...
queria ofender.
Uma coisa que a gente... Eu não sei se isso tem em todas as cidades do Brasil, cidade grande, que é a parada de você ter sessões de cinema com os filmes, né, blockbusters e tudo mais, em horários super acessíveis para pais, né? Tipo, domingo, meio-dia. Domingo, 1 da tarde. Entendeu? Que aí tem... Se não me engano, eu não sei qual é a rede de cinema que faz isso, tá, gente? Eu não lembro. É, mas aí, tipo, o som da sala é ligeiramente diferente, não é tão estridente, para não incomodar o ouvido das crianças, né? É, tem toda uma temática e uma forma de tratar completamente diferente para que os pais consigam ver um filme que não seja de temática infantil e mais com a presença das crianças ali.
Boa. Mas é claro que também não vai ficar levando para ver troço que, né, que não dá para criança ver.
Mas vamos lá, cara. Assim, eu acho que tudo depende de qual é o entendimento que a criança já tem. Por exemplo, o Dante já tem quase 4 anos, então ele já tem um entendimento legal sobre violência, sobre bater, sobre pessoas gritando, chorando. Ele já tem essa intenção, esse entendimento. Agora, o Noah, ele tem um ano e meio. Então, porra, levar ele pra ver um filme, sei lá, qualquer filme da Marvel, Capitão América, eu acho que não vai ter muita treta, assim, tipo, não vai ter muito problema.
Entendi.
Entendeu? Ele não vai ter treta porque acho que ele não vai entender o que tá acontecendo.
Uhum.
Entendeu? Mesmo que tenha uma outra cena de briga, ele não vai estar prestando atenção realmente no filme também, né?
Não, então, vai ficar só vendo as coisas acontecendo.
É, exatamente.
É verdade. Mas esse é um negócio que realmente a gente sente falta, cara, de poder ir ao cinema juntos. Acho que a gente...
O cinema é complicadíssimo. Acho que a parada que os pais mais sentem falta de tudo, que é no começo mesmo, é cinema.
Não. Aí eu vou ter que... Eu não quero...
Você discorda?
Repetir a piada que o Thiago acabou de fazer, mas, cara, eu sinto muita falta de ficar trêbado de mochila. Eu sei que eu quero vender esse ar de saudável e tudo mais, mas, cara, realmente faz muita falta ficar trêbado de mochila.
Ficar zoado de tequila da Lapa, né?
Isso faz falta mesmo. Mas não invalida a diversão de você ir no parque, fazer um piquenique, se divertir. Não,
claro.
Lá,
sempre muito bom. Mas é claro que mochila é mochila, né?
É mochila. Aquela porra gold é foda. Não dá não. Pirata é pirata.
Cara, sabe o que me bateu saudade uma vez? Porque eu não consigo entender como é que eu senti saudade disso, tá? Mas outro dia eu passando ali na Lapa, eu lembrei da Mata Rato, cara.
Mata Rato é foda.
Entendeu? Eu não sei se o Thiago sabe dessa história da Mata Rato. Uma história nova aqui, ó. Vamos contar a primeira mão, tá, gente, do podcast. É que na Lapa, eu nem sei se esse vendedor de caipirinha ainda existe lá na Lapa. Existia um cara que ele vendia caipirinha. E ele ia lá, ele, o cara era super, né, gente fina e tal, ia conversando enquanto fazia caipirinha com você. E a gente costumava zoar que enquanto ele tava colocando lá os ingredientes, na hora que chegava a hora de colocar a cachaça, ele contava a história da vida dele antes de parar de colocar a cachaça.
Que isso, cara.
Entendeu? Aí ia lá, tal, pegava quiteleira, jogava gelo, jogava não sei o que, sacudia, não sei o que. Aí, porra, ele pegava um copo de 400ml e enchia até a boca com o negócio. Aí tu fala, porra, cara, 400ml, porra, já é maneiro. Aí de repente ele fala, não, calma aí. Pegava um copo de 200ml, assim, tem o chorinho.
Que isso, cara?
É, Jesus do céu. E assim, a gente chapava, tomava umas 3 daquela, a gente já ficava zonzo da vida.
Tudo bom, tudo bom.
E a explicação de o que é mata-rato, Vitor?
Porra, não lembro. Não lembro.
Filha da puta.
Não lembro mesmo o que é mata-rato.
Não, a gente falava, cara, um dia a gente chegando lá, ele falou, não, cara, essa porra deve ter bagulho ruim aí, deve estar, sei lá, deve ter veneno de rato. Falei, cara, moral, se mata o rato, vai matar o que tem aqui dentro também, tá bom, foda-se.
É, muito bom, muito bom. Eu acho que com isso a gente pode concluir, né, o nosso podcast hoje, dizendo que nós somos alcoólatras.
Né? Não, assim, pelo menos de duas uma. Pode vir aí, Ambev, Fenza. Qualquer alguma dessas aí, ó, Johnny Walker, por favor. Então, pode vir pra
tu conseguir não, não, não. Motila.
Motila. É, Velho Barreiro.
Esse podcast foi patrocinado por Motila.
Pode vir a Vanessa também, que já foi a Natasha uma vez, né?
Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre como é que é a nossa vida social, sobre como é que a gente faz para manter a nossa sanidade aqui em termos de vida social. Não deixe de comentar aí, divulgue seus amigos, ajude esse podcast a crescer. Então é isso, deixe seus comentários. Se você quiser mandar algum e-mail pra gente, é tricodepaz@gmail.com. E um abraço.
Até mais, gente. Espero vocês no próximo podcast e espero que seja supimpa.
Valeu, gente. Obrigado por nos ouvirem. Peço desculpa mais uma vez pela sonoplastia, o fone de ouvido fazendo nheque, 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 nheque. É, a gente tá tentando fazer a coisa funcionar da melhor forma possível, mas a gente ainda tem alguns probleminhas técnicos que a gente tá tentando resolver. A gente pede desculpas por ainda tá engatinhando. A gente vai melhorar, gente.
A gente promete.
Eu não prometo, não.
Principalmente se vocês ajudarem num Patreon futuro que a gente vai fazer. Quem sabe, talvez.
Ou até se a Montila pagar a gente.
É, não. Montila. Pagando em garrafa tá valendo.
Não, cara. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.